Ok? Então você vai pegar o texto, ler o texto, editar o texto, reescrever o texto. Qualquer pessoa que usa essas regras pode escrever um excelente livro. Uma técnica que é bem útil, simplesmente é ler uma coisa do seu autor favorito. Você senta na frente do seu computador e escreve sobre o tema que queria escrever. E você vai ver que você vai emular subconscientemente alguns estilos daquele autor que acabou de ler. Não se preocupe com erros de gramática ou português. Mas apenas coloque suas ideias na forma mais clara possível. Isto é a mais importante. Uma vez que você terminou, pega este texto que acabou de escrever e ler, edita este texto. Quando você termina, dá este manuscrito para uma outra pessoa habilidosa, que pode ser ex-professor de português ou um jornalista aposentado, qualquer pessoa que você acha que tem um excelente talento, dá este texto para ela. E deixa eles corrigir o texto para você. Eu faço isso, por exemplo. Eu peguei meu manuscrito, eu dei esse manuscrito para um ex-professor de português. E você pode negociar os preços, pagar por página. E não paga por lauda. Eles falam, oh, eu cobro por lauda X reais. Quando alguém fala para você lauda, você deve fugir. Pega outra pessoa. O preço que no mercado, basicamente, para corrigir, tudo depende na qualificação da pessoa, entre R$ 1 e R$ 2. Também, tudo isso depende nos números das páginas que você está negociando. Vamos dizer que você não tem a paciência, nem tem a paciência de sentar na frente de um computador. Você não sabe como escrever, você não sabe como datilografar, mas você tem uma ideia incrível que você quer contar para todo mundo. O que fazer? A solução é simples: é você compra um gravador. E você simplesmente grava suas ideias. Pede para uma pessoa que digita tudo isso no computador, edita o texto e dá para você um produto acabado. Uma vez que você tem isso, você pode trocar suas próprias palavras em um relatório bem definido. A propósito, eu pessoalmente fiz isso, não porque sabia português, porque eu não sabia português. O meu português era tão mal que eu não tive outra escolha. E acredita-me, se eu conseguir fazer isso sem saber a idioma, com certeza você pode fazer a mesma coisa. É muito melhor do que eu. Vamos ver algumas regras para escrever seus livros. A primeira coisa que você deve fazer é escrever exatamente na mesma forma que você está falando. Evita falar numa forma literária. Esqueça o que você aprendeu na escola sobre literatura. Se você escreve na forma em que está falando, sem erros de gramática, mas não se preocupa com a posição, não se preocupa com verbos participais, ninguém vai te dar um prêmio de Nobel de literatura para isto. Escreva numa forma atual, da mesma forma como se estivesse falando com seu amigo. A ideia é transmitir sua mensagem para outra pessoa, sem aquele blá blá blá. Esse blá 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 é desnecessário. E sem aquelas palavras bombásticas, aquelas palavras pomposas. Para fazer isso, você precisa ser você mesmo. Não precisa ser outra pessoa. Imagina que você esteja escrevendo uma carta para um amigo. Amigo do peito. O fato é que muitas professores estão sugerindo que deve escrever uma carta com 500 palavras e manda esta carta para seu amigo. E você deve fazer isso todos os dias. Se você faça isso, você vai perceber que as palavras vão fluir de uma forma mais fácil, mais simples, mais rápida. Faça esta carta em 30 minutos e você envia esta carta. Faça isso durante um mês e você vai ver como as coisas vão melhorar bastante. Você vai descobrir que escrever relatórios, livros é muito mais fácil. Mais uma regra que você deve lembrar: você deve manter as frases curtas. Não escreve frases longas. 16 é o número máximo que você pode usar, numa frase. Ok? Evita frases longas. Por exemplo, tem esse problema: eu escrevo frases longas. Se a frase for, por exemplo, muito comprida, acho uma maneira de deixá-la mais curta. As frases mais curtas são mais fácil de ler, mais fácil de compreender. Se você estiver usando o Microsoft Word, por exemplo, você vai ver que no aplicativo Word existe um analisador de leitura, e este pode dar para você a taxa de facilidade para seu texto. Ele se baseia nesta taxa de leitura no número de palavras que você tem dentro de uma frase, ou de número de palavras com sílabas, com muitas sílabas, ou de número de palavras desconhecidas. Tudo isso eles calculam, o Word calcula, a conclusão, ele dá para você um número. Esse número expressa a taxa da dificuldade ou facilidade da leitura das frases. Então você deve manter as frases curtas, e as pessoas vão entender o que você está querendo dizer. Mais uma coisa, usa a pontuação numa forma correta. Usa numa forma liberal, vírgulas, semivírgulas, ponto e vírgula, ponto de interrogação e ponto de exclamação. Seja generoso com estas coisas, como você pode ver em minhas próprias obras. Você faça isso para mostrar a naturalidade da fala na forma escrita que caracteriza a fala natural. Marque qualquer pausa com uma vírgula. Usa ponto de exclamação e interrogação. Usa ponto, 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 para significar pausa na frase. Esqueça tudo que seu professor de literatura já ensinou você na escola. Escreve nesta forma e você vai tornar mais aberto e as pessoas vão entender melhor o que você quer dizer. Olha, mesmo que eu não sei como escrever em português, eu conheço essas regras, eu estou tentando emular essas regras na todas as minhas obras. Próxima coisa, usa parágrafos opticais. Parágrafos opticais são parágrafos chamados parágrafos pela aparência. Não usa parágrafos longos. Você já leu aqueles livros com parágrafos de 20, 30 linhas? Puxa vida, você olha esse livro e você fica assustado. Você não tem paciência de ler isso. Faça parágrafos pequenos, cada 6 ou 7 linhas, faça indentação na linha. Ok? A regra é simples. Cada 6 ou 7 linhas, faça indentação ou pula uma linha. Esse vai fazer o texto mais fácil de ler. Se você quiser, você pode fazer parágrafo de apenas uma frase ou duas frases. Isso faz com que o texto fique mais fácil de ler e também tenha uma aparência melhor. Finalmente, organiza seus pensamentos numa forma organizada e genealógica. É lógica. Ok, vamos agora considerar um outro assunto: o conteúdo do livro. Se você já tem um aplicativo para textos que esteja usado no seu computador, excelente. Continua a trabalhar com este aplicativo. Se você está apenas começando, eu vou recomendar que pegue o aplicativo Microsoft Word e com ele você pode fazer muitas coisas, como por exemplo, paginar, mudar o estilo automático, checar a maneira de soletrar, checar a gramática, usar fontes diferentes, usar caixas de textos, usar tabelas. Todos esses recursos estão no alcance de qualquer computador pessoal, porque quase qualquer computador possui Microsoft Word. Para a internet ou para e-mail global, o Microsoft Word se torna universal porque todas as pessoas podem usar. Por isso, estou lhe recomendando. É mais fácil de usar, tem muitas características. Além disso, o Microsoft Word distribui um aplicativo de texto grátis na internet que permite a qualquer pessoa de ler seu arquivo que você acabou de escrever exatamente na forma e estilo que escreveu. Mais uma vantagem é que os textos podem ser convertidos para textos de HTML. Ou seja, você pode converter os textos para páginas da internet. E a beleza disso é que pode mudar, ao invés de publicar nos papéis, para publicar na internet, instantaneamente, independente de qualquer aplicativo que decidiu de usar. Tenta dar para qualquer página uma variedade, uma coisa distinta. Não faça as páginas chatas. Usa, se estiver, bullets, aquelas anotações, ou pode numerar pontos principais, ou pode usar parênteses, fachadas, números com parênteses. Tudo isso adiciona um estilo especial para o seu escrito, que facilita a leitura ao mesmo tempo. Vamos resumir então. Usa subtítulos, usa quadros, usa caixas de textos, usa tabelas, usa desenhos, usa espaços brancos. Todos esses formatos que utiliza mostra que seu leitor que está organizando os seus pensamentos de uma forma lógica e não de uma forma aleatória. Usa letras maiúsculas, usa letras em negrito, usa suas citações, usa aspas, cita suas próprias palavras. Por exemplo, em seu livro eu peguei um ponto principal e coloquei dentro de uma caixa de texto, usei aspas e coloquei tudo em letras maiúsculas, em negrito. Eu aumentei o tamanho das letras. Quando eu fiz isso, eu recomendo que quando estiver utilizando essas variedades de fontes, é super importante que não exagere. Se você usa a fonte, por exemplo, Times New Roman, esse estilo de fonte nas letras, em todos os títulos, o tamanho deve ser a mesma coisa. Se, por exemplo, o tamanho foi 15 pontos, você deve manter o tamanho em todos os títulos em 15 pontos. Não tenta criar variedade nisso. Não exagera na variedade. E, por exemplo, outra coisa. Se você está usando o estilo de Times New Roman e Sans Serif, existem dois estilos básicos de fontes. Existe Sans Serif. Sans Serif realmente é uma palavra francesa que significa sem. Sem, aqueles ganchos. Estilo Arial, por exemplo, é significado, se você olha, todos os estilos Arial, Arial Black, tudo isso são sans serif, estilos de sem ganchos. E Times New Roman, aqueles que têm aqueles ganchos, aqueles no fim da letra, você pode ver uma inclinação para cima. Esses são serif, serif type, é tipo de letras. Então, serif tipos de letras são Times New Romans e o sans serif tipo de letras são aqueles da Arial tipo de letras, letras mais retas. Não mistura as duas tipos de fontes, as duas tipos de letras na mesma página. Você não vai entender por que parece estranho, mas parece estranho. Acredita-me, quando você coloca letras de sans serif e letras de Arial misturados com letras de Times New Roman, você vai ver que a página parece estranha. Você não sabe onde colocar seu dedo, você não sabe por que parece estranho, mas é estranho. Então, tenta evitar misturar esses dois estilos na mesma página. Lembre-se que deve manter sempre a uniformidade enquanto você escreve. No passado, não existia esse tipo de problema. Tudo usava uma máquina de datilografia, máquina de datilográfica, e você tinha apenas um tipo de fonte de letras, e tinha apenas letras maiúsculas e minúsculas. Não tinha variedade de estilo. Hoje você tem centenas de fontes. Tem pessoas que exageram. Eles colocam no papel vários estilos, várias fontes na mesma página, com tantas variedades de fontes, que muitas vezes é difícil de ler. Quando você vê uma página com tantas saladas de fontes, isto é uma marca de pessoa despreparada. Esta aparência é gritante que esta pessoa fez isto com um computador. Também evita usar tudo em negrito. Também você não entende porquê, mas é difícil de ler uma página inteira, tudo em negrito. Se você quer variar, você pode escrever o título do capítulo com Times New Roman em negrito. E o conteúdo do texto, você usa Times New Roman normal. Se você não quer misturar os estilos, se você seguir esta regra, você acaba com um texto que parece que foi feito profissionalmente e pode ser publicado com facilidade. É recomendável que o número das páginas que você vai usar, se estiver vendendo os livros nas livrarias e não por mala direta, usa um número de páginas de pelo menos 200 e faça com que as páginas pareçam estar cheias de informações. se você não fizer isso, simplesmente as pessoas irão folhear no livro, vão ver que não tem muito informação nas páginas e vão devolver na prateleira. É importante, isso é chamado efeito psicológico. O efeito psicológico do livro é muito importante. A pessoa deve sentir que ele está recebendo uma coisa cheia. A numeração da página é muito importante. Você vai dizer a numeração da página é importante para os leitores, mas a verdade, a numeração da página é mais importante para a editora que faça a impressão dos livros. Senão você vai ter uma grande bagunça. Então, você deve colocar numeração das páginas, não exagera com espaço branco, mostra que as páginas são cheias. Isso vai parecer como você está... Se você está exagerando com espaço branco, isso vai aparecer como você está tentando espalhar o texto generosamente para ganhar mais páginas. Uma vez que você tem todas as páginas numeradas, você vai agora começar a criar seu índice. Muitas pessoas fazem um índice e depois escrevem um livro. Não, você vai fazer o livro e depois você vai criar o índice. Ok, chegamos ao término da primeira parte da nossa apresentação. Aprendemos da importância de como trabalhar em reverso, escolher o tema, o título e depois escrever o livro. Aprendemos como organizar nossas ideias e algumas dicas de como escrever. Na próxima sessão, nós vamos aprender como proteger nossa obra, como falar com a pessoa que faça impresso, alguns termos da profissão e como vender nosso livro na forma mais segura, mais barata e mais lucrativa possível. Vou te encontrar logo a seguir. Até já!